Vereador Márcio Muniz continua repercutindo os comentários sobre a avaliação positiva dos festejos de Laje dos Negros.
Repercute as avaliações positivas, né? E a gente quer destacar que foram vários eventos no distrito de Laje dos Negros, a exemplo da 23ª Cruzada e da 14ª Marcha para Cristo, que são eventos da Igreja Assembleia de Deus, e também o 14º Laje para Cristo, são eventos grandiosos, todos patrocinados pela Prefeitura Municipal do Campo Formoso, tendo o apoio do secretário Ismael e o apoio do nosso vice-prefeito, porque só depois de nós podermos ter o nosso vice-prefeito no Distrito Laje dos Negros é que a gente pode contemplar eventos grandiosos como esse que estão acontecendo no nosso distrito.
Sobre o resultado com o comércio, a venda de produtos, a geração para emprego e renda.
Resultado satisfatório, Marconi. Vende um ambulante que vem de fora, vende um ambulante do distrito de Laje dos Negros e vende o material de construção, o mercado, roupas, até que o comércio de Campo Formoso, ele foi abençoado com muitas pessoas que vieram comprar aqui para participar da festa da cavalgada de Laje dos Negros. Então, assim, a gente fica muito feliz em saber que a festa traz entretenimento, traz encontro, traz a tradição dos cavaleiros, mas também traz dinheiro e renda para pessoas que estavam ali esperando um grande número de pessoas. A rede hoteleira não comportou mais a quantidade de pessoas que perguntaram por hotéis, por pousadas. Os restaurantes também, muitas pessoas procurando os restaurantes. E quando termina uma festa dessa, no final da festa, você conversa com os comerciantes, com os ambulantes, e eles têm um saldo satisfatório, dizendo assim: nós nunca vimos uma festa a qual nós vendemos tanto, acabou toda a nossa mercadoria, acabou tudo que nós tínhamos no estoque, e nós só queremos agradecer o apoio da prefeitura, do prefeito, do vice-prefeito, do deputado Júnior, que tem muito contribuído para o acontecimento desses eventos no distrito de Laje dos Negros.
Vereador João Pedro, o que você tem observado enquanto vereador na bancada de oposição e trouxe à tribuna?
Eu, dias atrás, provoquei a Caixa Econômica Federal para mais uma vez receber informações de como está o andamento desta bendita obra do Hospital Regional de Campo Formoso. Todos são sabedores que houve uma audiência pública aqui onde o secretário de Saúde afirmou que o prazo para a conclusão da obra não seria mais esse ano, seria em 2027. Pois bem, provoquei a Caixa e, para surpresa minha, a Caixa oficialmente informou que a obra encontra-se paralisada e que houve uma prorrogação do contrato, só que de apenas pouco mais de 60 dias, portanto, findando agora dia 5 de maio de 2026. Eu pedi na tribuna esclarecimentos acerca dessa situação, para que efetivamente a opinião pública saiba o que está acontecendo, se esse hospital de fato tem perspectiva de conclusão, e não vem aqui atribuir a culpa. Eu vi que o vereador Francisco tentou ali defender a gestão municipal, no sentido em afirmar que depende de uma licença do Corpo de Bombeiros, e pedir inclusive ajuda nossa, a minha deputada Adolfo Menezes: olha, você não tem competência de conseguir essa licença depois de tantos anos? A verdade é que deve ser levada a público. Parem de enganar a população e tragam realmente as informações verdadeiras, para que a população não fique enganada como está até hoje, quase 5 anos de uma obra inacabada.
Quantas escolas que o senhor andou visitando?
Na verdade, o vice-prefeito Jaci, no exercício da prefeitura em janeiro, anunciou a reforma da escola de Araras, né? Eu recebi informações de amigos lá de Araras que até agora não se iniciou absolutamente nada. Houve também aquele anúncio, todos são sabedores, do prefeito, juntamente com o seu grupo político, que iria fazer a estrada de Araras a Massaró. Os vídeos mostraram ainda atolando tudo, não se tomou qualquer providência. Então está na hora também de que a prefeitura dê uma satisfação aos amigos daquela região de Pauzinhos e Araras, porque nem colégio reformado, nem estrada construída, e a população está sofrendo.
Vereador Felipe do Gesso, sobre iluminação pública, o que o senhor tem observado com relação a pedidos na sede no interior?
Uma cobrança muito recorrente, que é essa questão da iluminação pública. E como nós sempre estamos no dia a dia ouvindo as pessoas na rua, através das redes sociais, sempre chega para nós e nós procuramos resolver, né? Eu agradeço aqui ao secretário André, também ao amigo Dinho da Secretaria de Obras, que sempre tem atendido nossos pedidos, que são pedidos da população, não é do vereador em específico. A gente só é o canal pelo qual passa esses pedidos e são atendidos em benefício da população.
Serra dos Morgados, se prepara para realizar os festejos tradicionais e de qual forma a comunidade vai acolher os visitantes, realizar o evento?
É uma vitória, né, a comunidade Serra dos Morgados. Eu quero agradecer aqui primeiramente ao prefeito Elmo, também ao secretário Ismael, a toda a comunidade de Serra dos Morgados, as minhas amigas Cleciane, Dona Conceição, Juscelene, todos os moradores que nos procuraram reivindicações, né? E nós estamos atendendo, esse é o papel do vereador, atendendo a reivindicação da população. E Serra dos Morgados, depois de alguns anos, voltará até a sua tradicional festa do padroeiro, fruto do nosso trabalho, e eu agradeço aqui pela confiança dos moradores e também da gestão de Elmo, de Jaci, dos nossos deputados, principalmente o deputado Júnior Nascimento, que também a gente teve um contato para que isso também acontecesse, e ao secretário Ismael, né, por providenciar, e no próximo dia 11 de abril estaremos ali com a festividade para aquela comunidade que também merece festejar o seu padroeiro.
Líder da oposição, vereador Bruno Medeiros, o senhor esteve visitando a Cavalgada de Laje dos Negros, de qual forma esse evento pode ser valorizado?
Na verdade é um prazer estar presente nessas cavalgadas, festas culturais, né, dos povoados, dos distritos, porque dessa forma, uma festa na verdade anual, a gente já aproveita para visitar os amigos, conversar ali com as lideranças da região, ver a situação como está dos distritos ali ao redor, e a gente vê a confraternização, né, daqueles parentes que moram fora do município, tudo retorna naquele tempo. É um tempo de alegria, de adoração. Festa evangélica, não estive presente. Fui mais especificamente para a cavalgada, com minha esposa, meus filhos, meus amigos. E sempre eu tento visitar, nessa época também, os outros povoados, quando tem essas cavalgadas, porque a gente tem que dar sempre o apoio à questão cultural. É uma questão aí que sempre tem dado movimento nos povoados e traz uma renda para aquela população também, né?
O senhor é líder da oposição e tem uma aliança com o deputado Adolfo Menezes. Qual a sua expectativa dessas eleições, já que a janela partidária se fechou no último dia 4 de abril e já foi anunciada a chapa da senador, vice-governador e governador do estado da Bahia, na bancada, no grupo de situação do governo?
Acredito, Marcos, que será uma eleição dura, como foi a eleição passada. Esse ano também, eu acredito, não será fácil. Todos os dois grandes grupos são fortes, né? Não acredito numa terceira via aí nesse momento. Se tem, a terceira via é mais muito fraca, acho que acredito que não dá para concorrer. Então, a Semi Neto tem sua força, principalmente na capital. E já o PT, né, junto com o Jerônimo, que é o governador, tem uma força muito grande no interior da Bahia. Então, são forças que se equiparam aí, mas a gente sabe que a máquina é a máquina, né? Para você derrotar quem está no poder não é fácil, mas acontece. Quando o povo quer, portanto, cada um vai fazer seu trabalho e quem decide, na verdade, é o povo. Nós vamos trabalhar, com certeza, vamos passar a nossa mensagem no momento certo e a partir do momento que o povo escolher é aqueles que a gente tem que ajudar para governar e trazer os benefícios para a população, né? Mas todo mundo está vendo o que acontece aí no cenário nacional e no cenário regional. As pessoas hoje não são leigas como antigamente, né? Que só tinha uma televisão. Hoje, através da internet, o povo está esperto no que está acontecendo. Então, acredito que vai ter a sabedoria de eleger quem está mais trabalhando pela classe mais pobre.
Vereador Francisquinho Nascimento, o senhor tem acompanhado essa questão envolvendo Caixa Econômica Federal e a construção do Hospital Municipal de Cunho Regional do município de Campo Formoso. O que é que vem acontecendo?
Sua pergunta, Marconi, ela é importante, porque fica sempre a celeuma de que o hospital não vai acontecer, o hospital está parado, o hospital tem isso. A grande questão aqui é determinar. Não querem que o hospital saia. O hospital vai sair. vai acontecer. Mas, como não querem, ficam procurando alguma celeuma para pegar uma vírgula de um ofício e interpretar da forma que quer, para poder tentar ludibriar a população de que aquilo não vai acontecer. Pois a própria leitura do ofício que trouxeram aqui da Caixa Econômica Federal esclarece todos os pontos e diz qual é a pendência que existe hoje. A pendência está no Corpo de Bombeiros. Se existe uma pendência no Corpo de Bombeiros, ora, um hospital não é uma obra comum. Não é você levantar sua casa, que você começa e termina em 6 meses, 7, 8, sei lá, dependendo do tamanho do projeto. Porém, você está tratando de um hospital que tem rede de gases, que tem que ter um morgue, que é onde fica depositado os corpos, quando há alguma evidência de morte. Então, as pessoas têm que entender que existe uma obra, existe uma programação, existe. Aquela programação foi frustrada, foi porque entraves, burocracia, tudo isso atrasa uma obra de grande porte, principalmente uma obra de saúde que precisa estar pronta e funcional. Ela não precisa só estar levantada. Então não existe só levantar uma obra, existe deixar ela funcional. Várias palavras são ditas, mas na hora de cobrar, quem tem que cobrar mesmo, eu não vejo essa ênfase. Como bem disse no meu discurso, cadê um ofício cobrando do Corpo de Bombeiros a liberação desse AVCB? Ou pelo menos não precisa cobrar, porque eles também têm um trâmite deles, pelo menos pedindo informações de como é que está esse trâmite. E aí me comprometo com a população de Campo Formoso e com todos os outros vereadores que a partir de amanhã estarei elaborando o ofício, encaminhando a corporação dos Corpos de Bombeiros para saber onde é que está o entrave e pedir informações como vereador, não como situação ou oposição. Estou pedindo aqui porque é o meu desejo que esse hospital aconteça, não é o desejo meu, não é para que isso se torne uma realidade para mim, é que se torne realidade para a cidade de Campo Formoso, porque é uma obra importante para Campo Formoso e para a região, visto que a gente vai tratar de média e alta complexidade aqui mesmo na nossa cidade.
Presidente da Câmara, vereador Murilo Nascimento, como foi a tramitação de projetos na sessão da Câmara de Campo Formoso durante a noite de terça-feira?
Esta noite passada foram aprovados vários projetos importantes, projetos do Executivo, como também foram aprovados vários projetos do Legislativo. Foram lidos vários projetos do Executivo e também tivemos a oportunidade de ter a primeira discussão de um projeto de minha autoria, projeto qual a gente está denominando a Escola de Lagoa da Roça com o nome do saudoso Seu Zequinha, como era conhecido ali na comunidade de Lagoa da Roça. Tivemos a primeira discussão e para a semana teremos a votação desse projeto de minha autoria, que eu tenho certeza, aqui na discussão, já solicitei aos vereadores a aprovação desse projeto, porque foi um projeto que eu fiz com carinho, com bastante alegria. Tenho uma grande amizade lá com meu amigo Vânio, e aí pedi a permissão a ele e a família para fazer essa homenagem ao saudoso Seu Zequinho, o pai dele.
Presidente, durante o final de semana o senhor fez visitas a diversas comunidades no interior do município de Campo Formoso, movimentação da Semana Santa, cavalgada em Lajes dos Negros, e de qual forma o senhor prestigiou esses eventos?
Tivemos a oportunidade, na última sexta-feira, prestigiar as corridas dos vinhos ali no distrito de Poços. Estava presente junto com meu irmão, deputado Júnior Nascimento. No sábado, tive a oportunidade de estar presente na grande cavalgada de Lajes dos Negros, um evento muito importante para aquela localidade. Cada ano que passa, o evento cresce mais. Na quinta-feira, teve um evento evangélico. Na sexta-feira, também teve outro evento evangélico em Lajes dos Negros. Na sexta-feira também eu tive a oportunidade de estar na Igreja Católica com muitos amigos e amigas participando daquela grande procissão que tem toda sexta-feira da Paixão. A gente caminhou aqui na sede do nosso município. Foi uma tardezinha também que a gente marcou presença na Igreja Católica. E a cavalgada, a gente já sabe, né, que essa cavalgada de Lajes dos Negros, todo ano que passa, cresce. Não poderia deixar aqui, fazemos um agradecimento especial ao vice-prefeito, que tem tomado a linha de frente, e cada ano que passa, com o apoio que ele tem do prefeito Elmo, com a parceria que ele tem do deputado estadual Júnior Nascimento, deputado federal Elmo Nascimento, todo ano que passa aquela cavalgada só cresce. A gente vê atrações de renome nacional, todo ano atrações diferentes. Enfim, só quem ganha com isso a população da micro-região de Laje dos Negros, pois a gente sabe o tanto que aquece o comércio local com um evento tão grandioso que é a cavalgada hoje de Laje dos Negros, que a gente hoje pode se considerar a maior cavalgada do interior da Bahia.
Na tribuna, o senhor falou que vem acompanhando serviços de recuperação e melhorias de estradas na região de Caraíbas. De qual forma os serviços estão sendo realizados?
Tive em Caraíbas há uns 20 dias atrás. Os caraibanos, o que mais me cobraram lá foi a recuperação dessa estrada que liga Caraíbas até Morrinhos. Quando foi a semana retrasada, procurei o prefeito Elmo, o qual agradeço aqui por ele ter atendido meu pedido. Procurei o secretário André Custódio, que também representa aquela comunidade, e ele viu também o tanto que seria importante para a gente melhorar aquele acesso. O acesso que liga Caraíbas até Morrinhos. A gente sabe que a economia da localidade de Caraíbas depende muito também daquele acesso. E ainda mais que fazendo aquela estrada vai ajudar também os moradores que vêm Lagoa do Porco, que vêm da região de Laje dos Negros, que vêm da região do Salitre, que vêm de Morrinhos, pois economiza nada uns 8 a 10 quilômetros. E a gente sabe como está aquele percurso que liga Morrinhos a Tiquara. A estrada está totalmente intransitável. Tive a oportunidade de passar por lá quando fui para Laje dos Negros no último sábado. Quando eu voltei, eu vim por essa estrada que está sendo recuperada. Se eu não me engano, só falta 1,5 quilômetro para ser recuperado, onde está sendo encascalhada, molhada, passando rolo. Então está ficando uma estrada de qualidade. Só quem ganha com isso são os moradores da região de Caraíba e de todo o município de Campo Formoso que depende daquela estrada. Aí a gente só tem mesmo agradecer o prefeito Elmo, que vem atendendo nossas demandas como vereador.